Reenquadrado de One Piece, volumes 5 a 8. When I open my eyes, I'm sorry, yeah. All the vision I had could not compare. Pois bem, sejam bem-vindos ao segundo Reenquadrado de One Piece, nosso podcast, o podcast do Ao Quadrado, spin-off, né, no qual a gente fala sobre 4 volumes de algum mangá, e aí nessa nossa primeira temporada a gente tá falando de One Piece. Então, no segundo programa vamos falar dos volumes 5 a 8, como falei na abertura. Eu sou o Estranho, estou aqui acompanhado por...
Gustavo Bocha,
o Luke,
Leonardo Souza
e o Judeu Ateu.
É o time do outro programa que se reúne novamente para falar desses próximos volumes. Antes da gente caminhar para esses próximos volumes, a gente quer encerrar a discussão do volume anterior. E é qual é a melhor forma de a gente fazer isso do que dando o feedback relativo tanto a e-mails quanto a comentários que a gente acha pertinente, que trazem alguma coisa que a gente não comentou ou alguma crítica ou elogio interessante pro programa. Eu vou começar aqui puxando um e-mail do Jorge do Joestar, que ele disse o seguinte sobre o último programa, que ele esperava algo mais parecido com os mangás enquadrados, do mangá ao quadrado, uma análise fechada do que aconteceu até então, sem focar muito no futuro. E ele disse que o programa em si foi mais reclamação do que iria acontecer daqui a mais de 10 anos da publicação dos capítulos que a gente comentou, que a gente nem comentou dos arcos dentro do volume, que não comentamos que fomos surpreendidos pelo Kobe não entrar no bando, etc.
É.
Eu acho que é uma crítica de muitos lados, mas fala. Sim. Aí.
É que eu, quando eu li pela primeira vez One Piece, mesmo antes de estar relendo, eu já não me surpreendia muito com essas coisas, porque One Piece virou tão cultura geral que não tinha muito como eu tentar emular um sentimento de surpresa pra qualquer coisa, sabe?
Eu acho que essa crítica específica de emular a surpresa, eu acho que isso não vai ter aqui. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer, não dá pra fingir, será que o Kobe vai entrar no bando? Será que a Nami vai voltar pro bando depois de ter fugido? Sabe, não dá pra emular isso. O que a gente pode fazer é não ir além, não abordar o futuro desnecessariamente, comentar o agora. Eu acho que é a forma mais correta de se abordar.
Eu levo pro coração essa crítica do Jorge Joestar. Eu acho que a gente pode sim tentar evitar, não evitar, tipo, realmente não comentar do futuro do mangá de jeito nenhum. Nunca durante as análises.
Vai ser difícil. Sim.
Né? A gente escapou, não vai ser difícil, é só não comentar. Não é difícil.
A gente escapou, eu não achei que foi tanto. Eu acho que a gente começou a esboçar e sempre voltava. E aí falar que a gente não comentou dos arcos dentro do volume, eu acho um pouco errado, porque a gente falou literalmente de cada parte do arco.
Sim, tudo bem. Dividiu a discussão em arcos, inclusive.
O Maurício Xavier mandou um e-mail falando de uma temática que ele vê em One Piece que eu queria trazer aqui, que é que One Piece seria um mangá que fala dessa irreverência, inutilidade contra, tipo, um mundo muito mais sério que perde essas características que podem vir a ser positivas. Que aí ele dá um exemplo do Zoro, que ele faz um acordo com o Elmepo que ele não quer cumprir, e o Luffy que é essa mensagem, tipo, de que pra viver a vida mais do jeito que você quer, mais livre. E que o Kuro seria um grande exemplo disso. Que ele é um adulto todo dedicado, responsável, e na verdade um assassino, enquanto o Zop é uma criança bobona que traz esperança pra vê-la junto do Luffy. Eu gosto dessa ideia porque eu acho que é realmente uma temática muito presente em One Piece. De forma mais ampla também, o Luffy é um protagonista que traz essa ideia, tipo, de liberdade, reverência, essas coisas. E eu concordo com isso. Eu acho que a gente falou um pouco das temáticas de One Piece que ele apresenta e eu gosto de trazer essas coisas. O que, é que vocês acham?
Eu consigo ver isso, principalmente nesse começo. Nesses primeiros capítulos, você percebe que realmente o que parece dar força pro Luffy é o fato dele ser despreocupado. Vai acabar sendo um tema desses próximos capítulos que a gente vai comentar aqui nesse programa. Que, tipo, ele não ser preocupado, ele não fugir, sabe, não planejar muito à frente, isso é uma vantagem pra ele. Isso acaba sendo uma temática realmente bem constante nesse começo de One Piece.
Um ponto interessante, eu acho isso, talvez, só.
Eu ainda não sei, não acho que é profundo o suficiente, sabe?
Não é profundo, eu só acho que ele toca nisso.
E aí é constante também. Eu concordo com o Luke, que é uma mensagem de fato sobre, tipo, esses personagens mais irreverentes enfrentando um mundo meio sério, né, às vezes.
Mas eu acho que é mais de personagem do que de um tema pra história, assim.
Que ele vai resolver isso. O Luke é o Entei do mangá. Quando você vê ele com o seu jeito assim, você pensa que tá tudo bem agora. Então eu acho que isso é interessante, né?
Ok.
E mais um comentário aqui do Rafael HQ. Ele diz que relendo esses 4 volumes, ele vê como o Oda é enrolado. Se fosse outro autor no volume 5, já estariam subindo a cachoeira. Nesses volumes iniciais, eu discordo bastante.
Eu botei esse comentário porque eu queria saber se vocês acham que seria possível algum autor chegar nas cachoeiras em 5 volumes. Eu acho que é possível. Mas eu não acho que é tão... É possível, mas não é tão enrolado.
É possível, mas eu acho que é algo de época. Na época dele, ele conseguia enrolar um pouco mais, mas ainda assim, sei lá, parecia que ele tava estabelecendo. Dá a sensação de que ele tá fazendo alguma coisa antes de subir a cachoeira. Não é que o objetivo dele principal agora é subir a cachoeira. Ele quer até o
fã
dele primeiro.
A gente sabe que tem uma cachoeira, na verdade.
Eu acho que é possível, mas eu acho que ao mesmo tempo falar assim, porque o objetivo nunca é bem o de fato o que eles querem, o que o Ada quer fazer. Ele quer contar esses arcos. Os arcos são tão importantes quanto o lugar onde ele quer chegar.
O objetivo do mangá nunca foi alcançar o One Piece. O objetivo do mangá é contar esses pequenos arcos, eu concordo.
Ele poderia ter feito o arco do Sanji muito mais curto, mas aí ele teria feito o arco do Sanji muito mais interessante, por exemplo. Eu não sei se é uma troca tão válida em todos os casos.
Mas eu conseguiria imaginar muito facilmente um ator. Principalmente talvez publicando uma revista mensal, que aí você não tem que recapitular muito o que aconteceu no capítulo anterior. Um personagem por volume, e aí do quinto já tá na cachoeira. No final do quinto volume tá na cachoeira. Eu consigo imaginar isso, sim.
Acho que sim.
Até dá.
Beleza.
Vamos lá então, volumes de 5 a 8 de One Piece. A gente tinha parado, vamos começar o volume 5, de onde a gente tinha parado no 4, obviamente, que é, estamos na luta do Luffy contra o Kuro, e em paralelo no Zoro e contra o Zop correm. O Zoro contra os... tá confuso isso. Na verdade, estavam os piratas do Zop e a Kaia fugindo do Django na floresta, e aí o Zop queria ir atrás pra salvar eles, e aí tem o Zoro lutando contra o irmão gordo lá do gato pra permitir que o Zop corresse atrás. Enfim, tá nesse momento aí. Tá nessa mistura de acontecimentos desse final de arco. E esse arco ele vai seguir até próximo do final do volume, né? Ele vai... Então ainda tem bastante acontecimento aqui. Primeiro, o que vocês acham? Porque nesse começo de arco, nesse começo de volume, no volume anterior a gente tinha, tipo, apresentado que o Kuro, ele é fodão. Mas é, tipo, ele é o fodão e tá todo mundo batendo nele e ele falou, não, eu sou fodão. E aí bate nele, não, eu sou fodão. E aí agora, de fato, mostrou que ele é fodão, em teoria, né? O que vocês acharam?
Ele começou a lutar agora, né?
Do Kuro como inimigo nesse momento, como ameaça de Battle Shonen.
Eu acho péssimo.
Eu acho o Kuro um poder muito legal.
Bom. Eu acho também. Eu concordo com o Bosch. Eu acho que o poder dele é legal e a luta eu acho que é bem construída até. Eu acho o personagem extremamente desinteressante, pra falar a verdade. Acho que ele é chatíssimo, mas a luta dele eu acho bem construída visualmente e tal. Acho bonito.
Mas o Kuro é um gato, ele representa fielmente a ideia do bando.
O que talvez mais incomoda nele talvez seja o design. O design dele é extremamente sem graça.
Sério? Eu defendo muito o design dele, eu acho que...
Sério?
Eu gosto do design. Eu gosto também.
Eu acho um clean saudável. Até se a gente for puxar a ideia da temática que o Maurício Xavier comentou, né, que trouxe aí no começo dos comentários, de que ele é a maturidade em relação a esse mundo de reverência e de imaturidade. Ele é o cara que tá usando, tipo, um terno, gravata, sabe? Tá com a roupa mais comum possível.
E é que também representa o objetivo dele, né, que é mais um confronto, tipo, do Luffy com ele, que é... Ele tá desistindo da vida de pirata, sabe? E o Luffy, tipo, acha isso absurdo e ele quer mostrar que ele... O objetivo dele é calmaria e acabar com, tipo, todo esse risco, acabar com o nome dele, sabe?
Isso dele eu acho bem interessante mesmo, que ele quer deixar de ser um pirata, de fato. Ele não gosta dessa vida, de ser um bandido, né? Ele quer ver de boa. E, tipo, pro mangá, eu acho que meio que já no quinto volume já tá meio confrontando a própria ideia dele, eu acho super interessante isso. Que o nosso protagonista quer ser algo que, tipo, não é tão legal talvez, sabe?
E de forma geral, eu acho que tudo no design dele representa bem o personagem.
Eu acho que ele gera umas boas poses também. Tipo, as poses dele são... Com essa mão de Fred Krueger louca aí. Ele tem boas cenas de batalha, eu acho.
Sim. Quando ele abre os braços, né? Balança pro lado.
Desde que apresenta ele ajeitando o óculos, você já acha que é um pouco esquisito. E aí quando revela os motivos e tal, é legal. E aí ele tem bastante pose interessante.
Não sei se eu achei interessante. Eu não tinha pensado em nada quando eu vi ele arrumando óculos, na verdade. Tipo, quando eles falaram, é por isso que ele arruma óculos. Eu fiquei, ok, gente, ele podia só arrumar óculos. Qual o problema? Não precisa de explicação.
Eu não lembro se é desse volume, mas ele tem uma pose legal com aquele que ele põe as duas mãos juntas, assim, e aí faz um monte de espada. Eu não lembro se é nesse volume.
Ah, sei.
Sabe que ele põe as duas mãos pra frente, assim, sabe? Acho legal. Tem umas coisas legais mesmo.
Eu gosto da preparação dele pro Chakushi, que ele tá, tipo, com o braço meio cambaleando, olhando pra baixo, tipo...
Sim.
É bem ameaçador.
Eu não sei se funciona em quadrinho, talvez. Porque os caras tiveram que falar que ele tava se mexendo pra eu saber, assim. Ele tava, tipo...
Nem quadrinhos.
Não, mas ele podia ter pra demonstrar visualmente.
Ele podia ter feito vários quadros com ele se balançando, mas o Oda não fez um trabalho muito bom com isso, eu achei, nesse gol especificamente. Mas em geral eu gosto da quadrinização da luta, então.
É. Rolou um mini flashback, a gente falou de flashbacks no último volume. Eu acho que isso aqui foi relativamente bem justificado.
Ah, sim.
Eu acho que foi bem funcional.
No meio da explicação de vilão, né? Explicação clássica de vilão de batalha. Não tem
explicação de vilão
demais. Eu me matei porque eu queria ficar longe desses idiotas, otários do caralho.
Também ajuda pra hypar um pouco a luta, né? Porque a gente vê ele, tipo, acabando com um navio de marinheiros inteiro. E agora você vê, porra, a parada tá séria.
Coisa legal, né? Ele também sentado no navio, todo...
E mostra o Morgan.
Morgan é o cara que pega ele.
Eu lembrei, agora que eu lembrei que eu queria comentar que eu acho esse flashback, na verdade, muito estúpido. Porque não é só uma explicação de vilão, porque essa explicação veio antes dele gritar com o bando dele, tipo, não fala o meu nome, vocês estão estragando tudo, vocês estão revelando tudo. Agora deixa eu contar a minha história. E, tipo, revelar tudo o que eu fiz agora.
Tipo, mano. Em paralelo, tá rolando a luta do Jango. Acho que antes da gente falar de conclusão da luta do Kuro, a gente pula por esse outro lado que tá rolando em paralelo do Jango. O que vocês acham do Jango como vilão nesse ponto aqui? Porque agora a gente tá vendo ele como uma ameaça real, né? Porque ele era meio que uma piada, era meio que um gimmick até então. E aí ele veio com esses chakrãs que ele joga e destrói a floresta inteira e bate em criança.
Ele é do mal, né?
Apesar de tudo isso, eu não acho que ele parece um vilão muito primeiro. Assim, sei lá, ele não dá impressão.
Quando ele consegue pegar a menina, ela, tipo, fecha o olho e ele não consegue hipnotizar ela, tipo, a coisa mais
exato.
E as crianças fingem que foram hipnotizadas, tá? Ele ainda é um vilão bem bosta, né?
Então é um vilão piada que tenta passar uma mensagem séria em algum momento, mas ele não perde piada em nenhum momento, sabe? E aí, tipo, não fica sério de verdade, sabe? Você não chega a temer pelas crianças e por ela.
Tem um momento. Então,
tipo, o risco maior que a Kaia passou foi quando ela mesmo pegou o chakra e pôs o pescoço dela, sabe? Foi o maior risco que ele enfrentou.
Mas essa cena pra mim é a única cena boa desse com o Django, que acaba lá e fala, eu vou me matar, porra. Eu achei da hora, boa personagem, achei legal.
Tem uma cena que eu fiquei um pouco mais, aceitei um pouco mais a vilania dele, que foi quando ele pegou o menino pelo pescoço e jogou ele na parede. Mas é mais porque ele fala, tipo, isso que é brigar com um pirata de verdade. Que é um problema até que eu queria reclamar depois sobre esses volumes aqui em diante, que é essa coisa de falar ao invés de mostrar. Mas enfim.
Eu quero falar disso também. Bom, enfim, basicamente essa luta dele, do Jango e do Kuro foram resolvidas praticamente juntas, né? Foram na mesma página. Na abertura de página, né? Na página da direita e da esquerda, termina os dois juntos, que acaba sendo também uma temática que o Oda começou a fazer nos outros capítulos, né? Nos outros arcos que a gente falou, que tudo ocorre em paralelo o tempo todo, tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Eu achei aceitável terminar relativamente junto, mas eu acho que talvez narrativamente não seja, não sei, teria sido mais interessante resolver um primeiro e depois o outro. O que vocês acham?
Eu gostei
também.
Eu gosto dessas finalizações simultâneas, tipo, eu acho que não é sempre que o Oda faz isso. Então,
eu acho que isso
não
ajuda,
chega a ser tão cansativo.
Isso ajuda o Oda a pular quadros inúteis, que às vezes ele pode errar nisso, mas ele não precisa ficar mostrando umas três páginas pra mostrar como chegou naquele ponto.
Uhum. Eu acho um pacing, um ritmo muito bom pra fechar em uma página dupla, assim, que cada página é a resolução de uma luta diferente. Acho que teria que ser bem construído pra isso. Eu acho que foi bem construído mesmo.
Sim. É um tipo de concisão que talvez até rara um pouco, que funciona pra mim.
Legal. Terminado essas lutas, a gente tem então a despedida do Zop, a entrada dele pro bando, e eles ganhando o Going Merry, né, da Kaia. E aí um mini flashback do Zop também e tal. O que vocês acham todo dessa finalização? Primeiro começando pela despedida do Zop lá dos piratas, que tem aquela...
O que vocês acham disso? Vocês acham isso emocionante?
Eu acho bem construído até.
É, vocês acham?
Suficientemente bem construído. Porque no final ele fecha o círculo de um jeito bem matemático até. Tipo, dá pra ver que ele tava construindo tudo pra esse último capítulo, sabe? Que tudo se fecha, todos os personagens têm um... A menina até fala o objetivo dela, tipo, pra mostrar como ela evoluiu e tal. Ela se curou da doença dela. Eu acho que é um pouco mais natural do que o resto do arco. E o flashback do Sokka também é mais natural. E a introdução dele ao bando eu gosto também.
Eu gosto desse, tipo, ué, o que você tá falando? Sobe logo.
É, isso, eu acho. Porque eu gosto que o Oda, ele não fica, mesmo que se a gente não soubesse que ele ia entrar no bando, ele não fica escondendo, tipo assim, finge não, será que ele vai entrar, será que não vai? Ele não fica tratando isso como um mistério do arco. Ele meio que fica óbvio no momento e acontece.
Ele não tem nenhum problema com virar um pirata, então não tem por que ficar, tipo, enrolando isso.
É, que era o drama dos outros dois, né? Os outros dois membros da tripulação era o Zoro, era caçador de recompensas, ele não queria ser pirata, depois a Nami também não queria ser pirata. Ele não tem esse drama, né? Uma vez que ele vai pro mar, ele não precisa ficar enrolando. Ah, será que eu vou
inclusive o sonho dele é relacionado, o pai dele era um pirata, então...
Sim, tinha muito orgulho do pai.
Mas sobre a despedida, a página do tipo, ela não é especialmente muito incrível, mas eu acho bem feitinha, sabe? Tipo, aquela página dupla dos três piratinhas chorando e ele chorando, e eles de frente com outros e dissolvendo e tal. Tipo, não é nada de muito espetacular, mas eu acho muito bem feita. Eu acho uma página boa, sabe? Uma página que você olha e fala assim, ah, legal. Uma construção legal de quadrinização.
Eu não gosto dessa página especificamente. É porque talvez pra mim o problema é que o arco inteiro, ele ficou meio esquisito pra mim, talvez meio que o balanço entre a comédia e a ação e o drama. Aí essa página pra mim, ela meio que representa pra mim isso aí, porque os personagens com essas caras todas distorcidas, que parece meio cômico, mas é pra ser dramático ao mesmo tempo.
Não acho cômico.
Não me incomoda nem um pouco.
Eu acho que esse que é o ponto do drama, que são personagens cômicos, emocionados, porque tipo, a cara do Sop é engraçada, então não tem o que fazer. E aí esse personagem bizarro é uma coisa meio esquisita.
E o que vocês acham do Gon e Merry?
Isso eu queria comentar muito.
Agora eles têm um navio.
Eu acho engraçado que um personagem tão aleatório seja marcado na história do mangá pra sempre. Tipo, quem é esse cara? Sabe, um cara com cara de ovelha, sei lá. Um cara aleatório e agora pra sempre as pessoas vão lembrar dele. Não vou lembrar, né? As pessoas vão esquecer.
Você tá falando, é One Piece. Personagens aleatórios são sempre importantes.
Mas tipo, ele ganha uma importância. E não tem nenhum tipo de construção, porque ele podia, dá pra ver que isso é puramente, não artificial necessariamente, mas utilitário, sabe? Esse mesmo conceito podia ter aparecido em qualquer outro arco. Tipo, sei lá, com algum amigo do Zoro, que o Zoro tem em alguma vila, aparecer, vou te dar um barco aqui, ó. Ou do Sanji, qualquer personagem que aparecesse podia aparecer esse barco. Mas como ele notou que tava muita gente no bando já, ele, melhor dar um barco pra eles agora.
O negócio deles não terem, o problema deles não terem um barco nunca foi construído. E tipo, vocês têm um barco agora aí.
Mas
na verdade já tinha sido mencionado.
Esse arco aconteceu porque eles estavam procurando barco.
É, eles estavam falando, vamos entrar naquela vila e vamos ver se tem um barco, porque não tá dando nesse bote aqui que a gente tá usando.
Mas o barco surge do nada, né? Tipo, eu tenho um barco sobrando aqui, pega aí.
Ele fez o barco.
Faz todo sentido, ele tem o barco. Não, ele não fez.
Ele desenhou o barco. Não do dia pro outro, mas ele tinha um barco lá, ele fez.
Ele desenhou esse barco pra ele. É o cara mais narcisista do mundo. Fazer um barco, eu vou fazer com todo o meu rosto espalhado pelo barco inteiro. Tem um monte de bandeirinha.
Mas ele é narcisista, mas ele deu pros caras de boas, assim.
Leve meu rosto pro mundo inteiro.
Mas você falou que poderia ter acontecido em qualquer lugar. Na verdade, o arco do Zop é o primeiro que... O Zoro e a Nami são personagens que tem que estar isolados pro arco de personagens deles. Só no Sanji que o Baratie poderia ter, tipo, sobrando um barco pra entregar eles, por exemplo.
Seria estranho também.
É muito coincidência, gente. É do nada isso.
Esse barco é do nada. Eles teriam que arrumar um barco.
O barco foi porque, tipo, pra ter um barco. Era esse era o objetivo. E aí, tipo, todos os acontecimentos que teve foi porque, tipo, ó, tem aquela moça ali que é rica, que tem o barco, e aí eles foram lá falar com a moça rica, e tipo, tudo surgiu em volta desse acontecimento deles irem.
Eles só descobriram esse plot inteiro porque estavam atrás disso.
E eu não acho que é um
acontecimento
muito repentino, porque porque o mundo inteiro é um mundo de ilhas. Ter um barco é uma coisa muito essencial pra esse mundo.
Ter um barco.
Mas é isso que eu tô falando, que podia ter aparecido em qualquer momento. Eu acho que o arco podia talvez ter sido construído, sabe, meio que o arco do barco, talvez, um arco mais assim.
Tipo, daí a vitória deles não tem nada a ver com a conquista do barco.
Exato, o barco ele surge de mão beijada, assim, não é nem envolve matar o vilão, sabe? Tipo, o barco aparece depois, assim, porque sim. Isso me incomoda.
Pouco. Na verdade, o que me incomoda é que, tipo, existe muitas coincidências, tipo, ó, vamos naquela ilha pra pegar um barco, mas justamente com a pessoa que a gente vai pegar o barco, ela é visitada pelo cara que é filho do Iazop, e é nesse exato momento que a gente chegou, vai rolar o golpe do... Sabe, tipo, é uma série de coincidências, mas eu acho que ter o barco como recompensa, pra mim, não é tanto problema, não.
É que as coincidências são as coincidências que geram o arco. Porque todo arco começa com alguma coincidência, só que essa é uma coincidência no final, entendeu?
Isso que você falou é uma PC tem esse negócio de, tipo, a maior parte dos arcos, eles têm que entrar no dia que tá acontecendo tal coisa específica pra história acontecer. E esse é o primeiro momento que é realmente assim, e é um pouco engraçado.
Isso eu acho aqui porque toda a história, se tu parar pra pensar, começa com uma coincidência. Sempre é uma coincidência que dá start na história.
É, não então, necessariamente, porque eles podem, tipo, instigar o começo da história como é o que acontece em alguns outros, mas...
Mas é bem comum, tipo, a história começar com uma coincidência. Que é o absurdo inicial que causa todo o problema e tal. Sim, mas esse é um final, entendeu? Isso que me incomoda. Que é no final, ele tem uma coincidência que resolve.
Porque ele já tá acontecendo.
Eu não acho que é uma coincidência. Eu acho que
é uma coincidência do começo. É
conveniente, eu diria. Só tipo, a gente vai te dar um barco aqui porque a gente já tinha um barco aqui. Uhum. E isso é mais conveniente do que tipo, pô, gostamos de você, então vamos dar dinheiro pra você ir mandar fazer um barco. Sabe? Seria um pouco mais plausível do que tipo, não, vocês me ajudaram, toma esse barco aqui.
Ou eles podiam pegar o barco do cara que eles tinham matado, entendeu? Que eles tinham vencido. Aí, não o dele, mas tipo, algum pé, sei lá.
Você não é herói, você não é herói se você rouba.
Mas eles são piratas, os caras morreram, não, eles mataram o cara.
Os piratas do bem.
Eu acho coincidências ruins, mas por exemplo, logo em seguida tem uma coincidência que eu acho, tipo, interessante, mas são coincidências que geram meio que, entre aspas, problemas que são resolvidos, é claro, mas logo em seguida o Zop vai aí treinar ali com um canhão e eles acabam atingindo justamente onde os dois caras estavam parados ali.
Sim. Coincidência é o que gera esses personagens aparecerem, né? Se eles não tivessem atirado, a gente nunca ia conhecer esses personagens.
O Yosaku e o Johnny. Isso aí, então, já é após o arco, do Kuro, e a gente começa esse período de transição. Não sei se alguém quer falar alguma coisa do flashback do Zop, mas acho que não tem nada muito pra acrescentar.
Não.
A gente já falou.
Foi natural, pelo menos.
Eu gosto como a bandeira é criada mó rapidinho, duas páginas.
Sim. E a piada da bandeira é boa também.
A piada da bandeira é boa.
O que eu achei meio bizarro foi o Zop ter desenhado a bandeira dele, tipo, de um quadro pro outro, e a bandeira ter sumido. Isso é uma piada completamente fora do tempo dessa página, sabe?
Ele joga na água. Não tem nada.
Ele joga na água? Não tá escrito nada. Não tem nada.
Não.
Não, mas é uma piadinha.
Justamente. É construído feito matilha mesmo. É bem feito. Eu gosto disso.
É tipo de humor que é divertido de One Piece, né? Esse humor entre arcos que costuma ser onde pode aparecer pequenas interações, pequenas comédiazinhas. Esse próprio... entre o arco do Baraty e de Arlong Park tem umas piadinhas ali também que são legais. Então sempre rola uma piadinha ali de interação, isso é legal. Então a gente conhece então Johnny e Yosaku, que são os caçadores de recompensas whatever, conhecem o Zoro, e aí tipo, encontramos esse cara aqui e a gente vai pro restaurante. Beleza, é isso aí, é pra isso que existem esses caras. Lá, viu? Vamos pro restaurante? Vamos.
esses caras são bem ferramenta de roteiro, né, os dois. Não só agora, depois também.
Nossa, eles são muito.
Antes de nós começarmos a próxima saga, que já vai pegar os próximos volumes, quero comentar uma coisa que começa de verdade nesse volume, que é a série de capas de curta duração.
É verdade.
A gente
não
teve
tão curta duração, né? Porque durou os 4 volumes.
Não terminou.
E o que vocês acharam da série de capas de curta duração?
Eu gosto.
Eu acho uma ideia muito boa também.
É verdade, é uma boa ideia.
Você aproveitar uma página que você poderia estar fazendo desenhos aleatórios, que é o que ele faz quando acaba a série de capas, né? Ou antes da série de capas. Tipo, um desenho aleatório de alguém, tipo, com animais. É o que ele gosta de fazer. Alguém com um animal fazendo alguma coisa em algum lugar. E é melhor você fazer, tipo, vamos contar uma história. O One Piece, ele acaba com animais também. Mas One Piece, até nesses poucos volumes que a gente teve, ele já começou a construir bastante personagem, e dada a característica de não ser, tipo, vilão que a gente derrota e ele morreu e desaparece, né? Como não tem essa característica. Tipo, o mundo ainda está vivo. Eles foram, derrotaram o Bug, mas o Bug ainda tá lá, em algum lugar, sabe? Do jeito que ele ficou no final da luta. E, tipo, ter um aproveitamento de, tipo, vamos contar a história desse cara, eu acho uma ideia muito boa.
É uma ideia boa. Eu gosto de algumas capas, algumas são mais interessantes que outras, mas eu gosto quando ele faz uma tira bem feita, assim, um quadro bem feito que conta uma história toda só com um desenho e tal, sem diálogo, sem nada. Admirável, mas muitas vezes é sem graça mesmo. Só algumas vezes que é mais interessante. Do capítulo 40 é uma que eu gosto muito. Ele conta, mostra o plano do que é o Bug tentando botar um buraco pro passarinho cair. Aí é o plano do Bug, o jeito que falhou, a percepção do bicho e, tipo, a ideia de que o Bug vai se ferrar. Sim, tudo isso num quadro só.
É verdade, essa é muito rica mesmo, é uma imagem muito rica.
E uma atenção pro pássaro com garfo e faca na mão.
Sim. É porque era o garfo e faca aquele que o Bug tinha usado pra tentar comer o filho do pássaro na capa dele.
Exato. Além disso, tem também os SBS, né, que começou no volume 4, mas a gente não comentou.
Isso
assim, tem momento que é besta e tem momento que eu acho, tipo, bem interessante, sabe? Uhum. Tipo, uma linha de comunicação que às vezes traz informações legais e, tipo, nem necessariamente sobre a história, mas só, tipo, de informação geral, sabe? O cara fala de quantos assistentes ele tem, ele fala quando que tá saindo o capítulo, quantos capítulos
foi na aí, frente
você já desenhou.
Foi aí que ele revelou o nome dos membros do bando do Shanks também.
Sim. Eu gosto quando ele fala do... que um leitor fala que uma porta que é quebrada no primeiro capítulo aparece de novo magicamente num erro de continuação, continuidade.
Ele fala, não, é um personagem.
Como é que é o nome do cara? Esqueci agora. É tipo o cara que ele conserta portas quando ninguém tá olhando. Ele não consegue segurar. Isso eu acho muito
bom. Eu acho que o Oda faz essas piadas boas de vez em quando na SBS. Eu acho divertido, assim.
É nessas SBS desses próximos volumes que surge o Pandaman, que ele dá nome pro Pandaman. Sim. Que é uma piada recorrente de One Piece e tudo mais. Beleza. Paraty. Então a gente entra nesse arco, que é o arco da introdução do Sanji no bando, que é o arco do Baratie, com o vilão, o Krieg. E acontece várias coisas nesse arco, né? Ele acaba sendo um arco longo, e, como a gente falou que os arcos foram ficando gradualmente mais longos, né? Esse daqui foi basicamente 3 volumes. É. Né? Tipo, o finalzinho de um volume e terminou no finalzinho de outro volume, do quarto volume. Então, tipo, basicamente 3 volumes aqui. Tem muitos aspectos que dá pra gente puxar. Primeiro, sobre conceito geral do arco, de um barco flutuante de restaurante, piratas, cozinheiros. O que vocês acham disso?
Eu gosto da ideia.
Pé vermelho.
Eu gosto da ideia. Eu gosto da apresentação do arco. Primeiro capítulo do arco eu gosto bastante. Porque cria um problema pro Luffy, que é ele destruir parte do negócio, e apresenta bem o Sanji, eu acho, porque mostra primeiro um cara que só usa as mãos pra lutar, que ele é muito forte, e aí depois apresenta o Sanji, que só usa os pés pra lutar, é meio que uma rimazinha, e mostra, já apresenta que ele é apaixonado por mulher, que ele é meio arrogante, que ele cozinha bem, e é isso aí, né, essa personalidade do Sanji tá feita já.
Não, é legal como ele ganha do general, o que ele é, eu esqueci,
tenente.
Que nome bosta, inclusive, né? Vamos falar. Full Body, sério. Que porcaria de nome é esse?
Sendo que ele não tem um negócio no corpo inteiro.
Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O Full Body deve ser o nome
do Krieg. Do Pearl.
Don Krieg também.
Eu gosto também dessa situação. Eles encontram um cara, o cara dá um tiro neles. O Luffy. É aquela coisa que a gente falou de coincidência, né? Tipo, uma coincidência que gerou um conflito interessante que moveu a história dali pra frente, né?
Que criou, basicamente.
Né? Todos os acontecimentos que tem é basicamente por conta disso. E eu também gosto justamente que, tipo, ele apresenta esse personagem que, ó, ele é o cara da marinha, ele é cuzão, ele é arrogante, e aí o Sanji ganha dele, tipo, na transição de um quadro pro outro, sabe? De um quadro pro outro, o cara tá ensanguentado com o Sanji segurando ele.
Não, e antes disso ele ganha, tipo, moralmente do cara. Ele paquera a mulher do cara, ele fala que o cara não sabe nada de vinho, fala que o cara não entende comida. Tipo, ele humilha o cara, basicamente.
Sim.
E eu acho também bem interessante, realmente, eu concordo com você, Leonardo, pensando aqui, a apresentação dele é muito boa mesmo. E, tipo, realmente, em 2 capítulos, meio que constrói toda a personalidade e também essa relação que ele tem com a comida, né? Tipo, de não poder sobrar a comida. E aparece esse cara, esse vilão aí, ele dá a comida pro vilão também, no finalzinho desse volume. Acho bem interessante isso, como isso também vai ser explorado nos próximos volumes.
Eu acho eficiente, né? Eu não acho tão bom, porque eu acho que a personalidade do Sanji em si, ela é um pouco rasa, e aí depois que ele apresenta isso, não tem muito mais o que apresentar, assim, o Sanji é meio que só isso pra mim.
É, tem como explorar isso, eu acho que ele explora.
Eu acho que é explorado bastante no arco, tem vários detalhezinhos da personalidade dele que vão ser...
É. Uma outra coisa que é interessante é que nesse começo, a primeira vez que eu li, eu lembro que eu senti, eu sabia que o Sanji ia entrar no bando, mas eu senti um pouquinho que talvez não, que tipo, talvez fosse o outro cara que é apresentado, o grandão aquele, o Patty. Patty. Eu pensei, talvez o Oda crie essa coisa de tipo, qual dos dois será que vai entrar no bando, qual que ele tem mais cara de bando, mas aí no fim do volume ele acaba com o mistério e o Luffy fala que é o Sanji.
Sim, é. Aliás, já que a gente tá entrando, antes da gente finalizar esse volume, justamente a gente passou por o character design do Sanji, a gente falou de todos os outros. O que vocês acham do character design do Sanji?
É bom, né?
Eu gosto bastante. Tem esse visual de Reservoir Dogs, né?
Mais uma coisa que eu acho do character design do Sanji é que o traço do Oda não ajuda ele muito nessa parte. Porque ele tem uma cara muito estranha, às vezes, tipo, com o olho muito arregalado, ou tipo, o rosto desenhado estranho. Porque o Oda não tava acertando muito o traço ainda. Aí ele perde a seriedade que ele deveria ter.
Nesse começo, na verdade, ele me passa a impressão de personagem não recorrente, sabe? É o tipo de personagem que tem detalhes demais pra ele ser recorrente, sabe? Tipo, ele tem a corvinha na sobrancelha. Tem um monte de cabelinho, tipo, fiozinhos. E, tipo, esse é o tipo de detalhe que quando você vê, você fala assim, o cara não vai querer desenhar isso o resto da vida dele. Então ele não vai seguir com esse design.
Pelo menos é um olho só que aparece, né?
Sim, olho só.
Não precisa deixar simétrico. Tem outro personagem que tem um design interessante, que é o Zeff. O chefe do bar.
Ele
tem um design interessante. Meu único problema com ele é que a primeira vez que ele aparece, ele parece uma pessoa muito maior do que ele é mesmo. Que depois mostra ele em pé, tipo, ele é mó magrinho, assim. Ele parece um bussamonto.
O One Piece tem isso de quando o personagem é apresentado pra dar impacto, ele aparece gigante. É uma coisa engraçada.
O chapéu dele vai crescendo ao longo do...
O chapéu dele é tipo... parece o personagem do Padrinhos Mágicos. O chapéu dele nunca apareceu no final, assim.
É os pais da Vaca e Frango.
É, exato. O chapéu dele é infinito.
Bom, beleza. Vamos seguindo, então. Volume 6. É onde começa a acontecer a ação de verdade, né? Aconteceu aquela ideia que aparece o Jin, né? Que é o cara da marinha, da frota do Don Krieg, que veio da Grand Line, não sei o quê. E basicamente vai começar a surgir esse conflito. Primeira coisa que eu quero puxar, como forma geral desse arco que vai acontecer nele daqui pra frente, é que pra mim o arco do Baraty, ele é o arco da bravata. Ele é o arco em que todo mundo fala tudo e é só isso, sabe? Tipo, olha aí, eu fui pra Grand Line, eu sou o cara mais forte do East Blue, não, eu vou ser o rei dos piratas, não, eu que vou ser o rei dos piratas, não, porque eu sou o demônio, não, porque eu nunca tomei um dano, não, porque o Zeff, ele é o cara que foi pra Grand Line e voltou, sabe, o arco inteiro é gente, tipo, contando bravata.
Eu acho que faz sentido isso que você fala, tanto que dá pra explorar um pouco isso com o Mihawk, que só tá ali porque quer brincar.
É, ele quer zoar, né? Eu acho que
ele tava entediado.
Eu acho que isso, na verdade, é um problema de, tipo, não saber mostrar as coisas e ter que ficar explicando.
Eu não acho, não.
Pra mim, esse arco, o que mais me irrita nesse arco é essa falação. E não só a falação dos vilões contando, sabe? Eu vou falar mais depois, mais pro final, mas tudo é comentado e pouca coisa é mostrada. Todas as batalhas é sempre os personagens da cozinha comentando, tipo, o cara dá um soco. Nossa, ele deu um soco. Parece que todos os personagens são aquele personagem do Jojo, sabe, que fica repetindo o que as pessoas fazem. É muito
chato. Não, você tá confundindo o Jojo com o Cavaleiro do Zodíaco. Isso é outro mangá.
Ah? Eu não entendi. No Jojo não tem um cara que faz isso? Não sei que cavalo, sei lá o que o cara é.
Enfim,
não,
eu concordo contigo, Leonardo. É que não é exatamente falação. É mais, tipo, reação a tudo que acontece. Entendeu? É exatamente isso. Alguém não pode dar um soco sem alguém falar, nossa, que soco, hein?
Que soco, hein?
Que nem a aparição do Mihawk, eu tô pulando um pouquinho de lá pra cá, mas a gente não tem problema. Que nem a aparição do Mihawk, aparece o barco ali cortado, e aí aparece ele com uma espada gigante. E, tipo, dá pra sacar. Mas não, alguém tem que falar. Ele... cortou o nosso barco. Mano, deu pra entender, sabe? Tipo, ninguém é idiota, caraca, mano.
Ah, isso é um...
Eu prefiro deixar o que eu quero falar mais pro final, pra batalha de fato. Melhor a gente seguir
Essa parte específica de falarem tudo o que tá acontecendo, isso realmente eu acho que é um problema. E aí o que eu falei de bravata, eu tentei pensar, porque eu falei assim, cara, isso não aconteceu nos outros arcos. Então será que tipo é uma temática desse arco, tipo ser o arco da bravata? E faz algum sentido, porque esse arco tipo foi todo foi resolvido no tipo, eu sou o cara fodão, o cara só falava e no final não era nada disso, sabe? Uhum. Eu não sei se acabou sendo uma temática ou não, mas que foi muito constante isso. Isso foi bastante, né? Foi
eu não sei se é muito proposital, mas pode ter acabado. É uma das sortes do Oda que acaba dando certo, no sentido.
Não, não é proposital, com certeza não. Eu nem acho que deu muito certo.
Eu acho que a parte do Krieg, eu acho que é, tipo, proposital, porque a luta dele com o Luffy é muito de convicções. É uma luta. Verdade. Eles têm que ficar contradizendo um ao outro naquele momento, porque o Luffy quer provar. Um quer provar o outro que ele é mais forte. Não é só
essa eu até aceito. Porque é durante a batalha, são tipo diálogos entre batalha, entre esses dois. Mas tem outras que parece que substitui uma coisa que poderia ser interessante de se mostrar, entendeu? Essa é a parte que me incomoda.
Sim, mas eu não acho que substitui. Exemplo, Pearl, o cara ser intocável, ou depois quando... como é que é o nome do cara que é? O Gin. Que, tipo, tem um design mais terciário do mundo. Ah, sim. Não, esse cara, quando ele fica bravo, ele vira um sanguinário. Do nada, sabe?
Tem isso. Não, e o próprio Gin, tipo, o fato dele ser o chefe da pelotão de combate, sei lá o que ele é, tipo, eles estabelecem isso do jeito mais sem graça do mundo. É tipo, o cara tá lá, ele nunca demonstrou nenhum tipo de personalidade insensível, que é o que eles falam. Eles falam, nossa, esse cara não tem alma, ele é um demônio. E, tipo, nunca mas... a gente vê isso. E aí no final ele ainda fala, tipo, a redenção dele é superar essa insensibilidade que a gente nunca viu. E aí, tipo, é pra gente se emocionar com a coisa que aconteceu.
Eu acho que faz sentido, sim, porque ele vai parar no Baratie primeiro porque ele tá morrendo de fome. E o Sanji dá um prato de comida pra ele. Então ele fica extremamente grato por ganhar um prato de comida. Quando você está morrendo de fome e você ganha um prato de comida.
Não, o problema não é a redenção. O problema não é a redenção, o problema é a queda. A gente não viu a queda pra ele se redimir. Ele se redimiu de algo que a gente não viu acontecer.
Ele aparece no começo, tipo, todo ameaçando o restaurante.
Não é muito ameaçador.
Bastante.
Ele apanha pro cara que tipo, é o bostão que tem medo do Sanji,
tá ligado? Porque ele tá morrendo de fome, mas ele chegou. Mas
é isso que eu tô falando. Ele já chegou muito enfraquecido. Ele nunca foi esse personagem sensível e fodão que ele fala.
E a gente nunca chegou a ver ele sendo sanguinário de fato. No momento que era pra ele ser sanguinário, ele vai lá e tipo, não vou bater nele. Tá, então, tipo, eu nunca vi isso. Só falaram aí, tipo, que ele é sanguinário,
hein? Ele dá um tiro no cara aleatório da Marinha, uma cena, mas tipo, é um cara tão aleatório da Marinha que não faz diferença nenhuma. E o conflito final dele não decidir não matar o Sanji lá, eu não comprei, entendeu? Porque ele não mereceu isso. O autor não mereceu o drama que ele criou.
Quê?
Concordo. Olha, tipo, se ele tivesse feito algo, tipo, sei lá, esfaqueado o Zeff, algum personagem importante desse arco, tipo, então, beleza, tipo, esse personagem, ele de fato ele tá disposto a fazer qualquer coisa. Mas na primeira vez que ele, tipo, coloca ele numa situação que ele seria sanguinário, ele não é, porque já é a hora da redenção.
Sim, ele quer construir um drama de um personagem que não foi desenvolvido. Ele não perdeu tempo desenvolvendo o personagem, mas quer usar o tempo pra
o personagem já tá desenvolvido na história. Você entende o que ele é através do que os outros estão falando.
Esse é o problema.
Show don't tell.
Não é um problema. Você não
é um problema, sim.
Vocês estavam reclamando de flashback no podcast passado.
Não precisa ser um flashback. É mais a minúcia, eu acho. É você fazer com um pouco, você mostrar que, tipo, por exemplo, o Mihawk. Uhum. Ele participou muito pouco da história. Ele participou, sei lá, em 3 capítulos, no máximo. Sim. E a participação dele delimita 100% quem é esse cara. Ele é o cara que ele é fodão e, tipo, ele tá foda-se todo mundo, sabe? Tipo, eu tô aqui só pra dar uma zoada e vou embora.
Mas ele tem um código de honra ao mesmo tempo.
Vamos falar da parte do Mihawk, então? Acho que...
Não, eu acho que antes disso, eu acho que tem alguns assuntos que dá pra gente puxar antes, que a gente acabou avançando na parte do Gin, mas eu acho que puxar também a motivação da participação do Krieg nesse arco e da motivação do próprio Krieg, que eu acho que antecede a aparição do Mihawk. O que vocês acham tanto do conceito do Krieg como vilão, a situação em que ele tá e aí qual é o conflito que causa nesse arco específico dele querer o barco e tudo mais? O que vocês acham?
Ele é um vilão vilanesco, vilanando a vilãzagem.
Eu acho que ele é um vilão muito bom como contraparte ao Luffy. Esse eu vou falar mais pra frente, mas acho que esse é o arco que o Luffy mais brilha no mangá inteiro até o momento. E esse é o momento, porque ele tem todo esse cara com 5 mil e todas essas armaduras, e o Luffy é só esse garotinho, mas que com a convicção dele vai, tipo, mostrar que esse cara não era tão forte assim.
Que é outra coisa que eu acho que é falado demais e mostrado. É mostrado, mas eu acho que é muito explicado. Que o Zé literalmente fala isso. Nossa, é um garoto sem nada contra um cara cheio de armadura.
É. Tipo, não, mas então, eu acho que essa coisa... Não. Sim, eu cotei ele. Mas é porque eu acho que isso tem que ser falado também. Não, porque o impacto não tá só em mostrar, porque ele mostra isso também, mas eu acho que o autor precisa repetir isso e reforçar essa temática. Não...
Eu não acho que tem interesse. Alguma coisa tem que falar, mas vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá depois.
A gente pode ir voltando também, mas eu acho interessante, não tanto pro Luffy, eu gosto dele de uma cena só, que estabelece bem o Sanji, que é tipo ele chegando ali falando, me dá comida, e aí depois que eu pegar a comida eu vou foder o restaurante de vocês. E aí ele dá a comida mesmo assim. Eu acho, ele é um bom vilão pro Sanji, pra mim. Porque estabelece muito, tipo, é um vilão que meio que empurra o personagem até o limite dele ali.
Assim, pra mostrar que, tipo, não importa se o cara é mau e sem coração, o Sanji vai dar comida pra ele mesmo assim, né?
Isso eu acho interessante.
Depois eu me viro, mas...
Mas eu acho ele um personagem mais chato que o Kuro, por exemplo. Porque ele não tem nenhum conflito, sabe? O Kuro tinha um conflito de, tipo, eu não quero ser mais pirata. Esse cara, ele só quer o que ele já tá fazendo.
É maniqueísta puro, né, esse cara? Ele é um vilão mesmo.
Como vilão, ele é apenas um vilão, sabe? Tipo, ele é o cara mal e ele é isso aí, ele é o cara mal. Não tem uma outra explicação pra isso. Ele é o cara mal, aí o que diferencia ele dos outros é, tipo, ele é o mal, mas ele é o mal cuzão que mente, trai e usava a bandeira da paz pra fuder a galera.
Sabe? Fala o nome errado do golpe quando vai atacar.
Também. Então, tipo, a única coisa que diferencia ele de, tipo, é só um vilão mal é, ele é um vilão mal, mas também é um bom, um cuzão mentiroso, trapaceiro, que quer só te fuder, independente do que eu preciso fazer pra fuder você.
Teve cena dele matando piratas do bando dele, né? Então você sabe que ele é do
mais
mal.
De uma,
né?
Mais de uma.
Então, se ele matou os companheiros é porque ele é mal mesmo.
Mas eu acho interessante a existência dele. Tipo, essa é a característica dele, mas a característica do que ele é, mas a característica de como ele está, que é, eles estão voltando da Grand Line fudidos. Eu acho que, tipo, é uma boa construção de mundo nesse ponto, porque a gente não sabe A gente não sabe o que é a Grand Line, como ela funciona. A gente sabe que, tipo, ela dá a volta no mundo. É tudo que a gente sabe. Como que ela é? O que tem lá dentro? O que acontece lá? A gente ainda não sabe, mas a gente sabe o que acontece com algumas pessoas que vão pra lá.
Sim. E é interessante. E é bem colocado, tipo, os quadros são bons, tipo, os quadros deles lembrando, bem escuros, assim, cheio de tons pretos e com os padrões em curva, assim.
A própria imagem do navio deles chegando todo destruído, rasgado.
Essa cena é muito boa.
Quebrada, é uma imagem legal, é uma imagem interessante.
Vamos falar da melhor parte desse mangá, todos os 60 volumes agora?
Zoro versus Mihawk?
Então, eu quero comentar primeiro que eu gosto muito dessa parte, eu acho que, de novo, é muito boa pro Zoro e pro Luffy, mas eu não consigo não achar muito bizarro ela existindo, porque parece que eles param o arco, o Mihawk chega, todo mundo fica parado, ele tem a luta com o Zoro, não tem nada mais acontecendo, e aí ele vai embora.
Não.
O Krieg
mas
para,
isso acontece, tipo, isso pessoas... acontece muito no arco inteiro. Tipo,
mas
chega
esse
alguém,
é um momento
aí
mais,
todo mundo
tipo,
para clássico. E vê esse alguém, sabe? Tipo, aí chega o Pearl, aí todo mundo para pra ver a luta do Pearl, fala, caralho, mano, olha essa luta aqui. Bizarro, que foda.
É que não, pelo menos o Pearl termina, é parte do bando do Krieg.
Então, aí termina, aí o Luffy tenta dar um golpe no Krieg, aí o Krieg fala não, e aí vem o Jin. Aí agora vamos parar e ver a luta do Jin. Aí termina a luta do Jin, aí vem a luta do Luffy, todo mundo vê a luta do... É só isso, esse é o arco inteiro.
Pra mim, o Mihawk, pra mim, é até a melhor cena explicada do porquê ela é meio parada, assim. Quando ele chega, os caras tentam atirar nele, e aí ele desvia as balas, então, tipo, isso aí não adianta. Aí tem uma hora que os dois caras ali de que é os irmãos ali do Zoro tentam impedir ali, o Luffy não deixa.
Eu acho justificado, eu só acho muito estranho estruturalmente mesmo.
Ela é parada, ela para o arco mesmo, isso eu concordo.
Eu acho que seria, eu tava aceitando até o momento deles dizerem que, tipo, porque eles foram pra lá e eles já tinham estabelecido que, o Mihawk de vez em quando vai pra esse restaurante também. E aí depois eles descobrem que não, que, tipo, os caras se confundiram com o nome dele, não era o Olho de Gavião, era o Olho de Pimentão. Vocês lembram disso? Então, tipo...
Nossa, eu nem lembro
disso. Teve essa piada mesmo.
Ou seja, eles foram pra lá sabendo que o Mihawk ia nesse restaurante, mas não, o Mihawk nem ia, foi só coincidência ele ir pra esse restaurante naquele momento. Foi só que ele tava indo atrás do Creek.
Não foi então, exatamente.
Tipo, é das então, coincidências tipo, que movem o mundo de One Piece.
Não, tá, essa, eu aceito essa coincidência, mas é. Não tem muito a ver com o arco realmente. Podia ter acontecido em outro arco, por exemplo.
É, mas ele não tá vindo lá aleatoriamente, pelo menos, né? Ele já tava. Tá todo nesse quesito de eles estão voltando da Grand Line com medo e.
É verdade. Ele fica na Grand Line, né? E ele é um personagem interessante pro caralho, né?
É, então.
É um design foda.
Primeira coisa que eu queria puxar é o design. Eu sempre tenho a impressão, até depois de ler tudo isso, que o Mihawk, ele tipo, tem um design que é praticamente, tipo, é ele no mundo e é só ele, sabe? Ele é muito destoa de tudo. Porque ele parece que é esse cara swashbuckler, guerreiro capa espada, num mundo que não tem nada disso, sabe? Não tem nada disso no mundo, só ele. É um pouco bizarro, mas é interessante ao mesmo tempo, né? Pelo menos nesse ponto aqui, nesse ponto que ele aparece, que a gente não vai saber que vai ter outros personagens não iguais a ele. Ele, tipo, dá essa impressão que, tipo, olha, ele tá numa outra liga, sabe? Tudo que você viu aqui é tudo meio piadinha. Ó, esses vilões, tipo, eles são meio sérios, mas todos têm, tipo, uma bocona, né? Todos eles. Eles tinham um sorrisão. O Kuro era o mais próximo de seriedade, só que tipo, ele era uma seriedade sóbria.
Ele tinha um cocô no terno, né?
É, aqui não. Aqui é essa seriedade, é o cara extravagante e sério ao mesmo tempo.
Ele tem velas no barco dele. Velas num barco. O cara é muito foda. Ele nem tem um barco, é tipo um pedaço de madeira que ele flutua.
É um caixão flutuante.
É um caixão flutuante. Incrível
isso. Talvez nem valha a pena comentar, mas é muito bom também que enquanto isso tá. Enquanto acontece a aparição do Mihawk também, ao mesmo tempo. Esqueça essa parte não boa, ao mesmo tempo é contada. Meio que traição da Nami, né? De todo mundo. Sim. Então tem essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo que são muito interessantes. Então funciona muito bem tudo isso pra mim.
Nami chorando, né? Essa cena já estabelece mais ou menos que vai ser o outro, faz um foreshadowing.
Sim.
E é legal que, tipo, as pessoas levam o Zoro muito a sério. Tipo, as pessoas, nossa, o Zoro é fodão, ele tá com cara, ele tem chance. Só que ele não tem a menor chance, né? Mas as pessoas acreditam nele. Isso estabelece bem. Porque até esse momento eu não tava entendendo bem qual era do Sanji, tipo, pro mundo, sabe? Como por quantas pessoas achavam ele foda. Mas nesse momento, pra ele ser comparado com o maior espadachim do mundo, as pessoas acreditarem que ele pode ganhar, estabelece bem que ele é.
Um cara vai e fala, ó, oh, caçador de recompensas ouro versus o Mihawk, que luta emocionante, né? E você compra essa ideia quando você começa a ler. E aí, tipo, o cara vai lá e tira uma faca de passar manteiga ali, tipo.
Sim. Nem pra passar manteiga dá, tão pequenininho que é, nem pra manteiga dá pra passar.
E aí a página dele parando, tipo, no ponto exato que as três espadas cruzam, sabe? É uma cena muito boa, cara.
Sim. Estabelece bem essa técnica sutil dele, porque ele não explicou muito bem a técnica dele, infelizmente. Mas, tipo, tu subentende que ele botou num ponto específico que para todas as espadas, sei lá, um ponto muito milimétrico, assim.
É, não explicou, felizmente, né?
Sim,
graças a Deus. Eu gosto muito emocionalmente dessa parte também pro Zoro, que ele encontrou e viu que o objetivo dele tava muito longe, ele faz aquela promessa chorando pro Luffy, levantando a espada, tipo, que nunca mais vai perder.
Essa cena da espada levantando, essa sim é emocionante.
É. Eu gosto da frase do Mihawk, que também expande o mundo, que é falando do sapo dentro do poço, que o Zoro, ele é isso, né? Ele é o sapo dentro do poço, ele é o cara, é o melhor espadachim do East Blue, que isso significa? Não significa nada perto do mundo vasto que existe lá fora. Então é bem interessante que, tipo, basicamente o Mihawk ele surge pra, tipo, dizer, o mundo é muito mais do que a gente tá vendo. A Grand Line tem gente igual esse cara, e esse cara é o espadachim que, tipo, o cara que parecia fodão até agora, ele não é nada perto dessa pessoa.
Sim. Uhum. Eu acho um propósito muito bom pro Zoro também. Pessoalmente, assim, tipo, pra mim a melhor cena disso tudo aí é ele com a faquinha no coração do Zoro e, tipo, você não vai andar pra trás? E ele, tipo, eu vou quebrar a promessa aí, né?
E ele, quando ele tá, tipo, depois que ele deu a última tentativa lá, ele vira de frente, porque suportado nas coisas muito bom.
E segurando a espada da menina, né? Tipo, só a última espada que sobrou pra ele fecha e segura meio Cristo Redentor ali.
E funciona tão bem pra mim, porque, que nem você falou, Estranho, que tipo, o cara estabelece personagem muito em 5 páginas. Ele é fodão, ele não tá aí pra ninguém, ele acha tudo isso uma bosta, sabe? Todo mundo é uma bosta. E aí, quando ele dá esse discurso, tipo, falando pro Zoro crescer, tipo, parece importante mesmo, porque, tipo, esse personagem não se importava com ninguém, mas agora, de repente, ele se importa com, tipo, esse nosso personagem, né? Então.
Não, ele tem uma página legal, que é a página que o Zoro vira de frente, ele olha pro Zoro e só, tipo, fala, por quê? E ele fala, é vergonhoso ter ferimento, os espadachins ter ferimento nas costas. Aí ele dá um sorriso e fala, admirável. Sabe? É, tipo, porra. Aí fala assim, ah, realmente, ó, você é ele reconhece o Zoro ali como um espadachim, eu, tipo, não como força, mas pelo menos como espírito, né, de espadachim.
É, mas aí eu acho que o Oda tem um quadro que ele faz uma bosta, que ele fala, precisa ser, o Zé fala, né, precisa ser muito bom pra fazer o meu Hawk falar uma coisa dessas. Tá, eu já entendi, Oda, não precisa me explicar, tava bom, sabe, fica quieto, mas cala a boca.
Eu gosto do Luffy também nessa parte, desde ele parando os dois pra deixar o Zoro terminar a luta, e tipo, até o final, quando ele ajuda o Zoro, fez a promessa pra ele, e o Mihawk também respeita o Luffy depois de todo o tempo, porque ele tá vendo que esse cara é tão, é o subordinado, o Zoro é o subordinado dele.
Esse personagem é muito bom, e esse é um dos motivos que eu quero continuar e ler o One Piece até o fim, que esse cara tem, eu quero ver ele de novo. Eu não li o suficiente pra ter visto ele de novo, então pra mim ele só apareceu nesse momento, e eu tô esperando ainda.
Legal. Aí teve então justamente essa pausa no
arco. Continuando a história.
O autor, ele inclusive, ele deu uma justificativa pra tirar personagem. E aqui nesse ponto, a gente tava com, sei lá, 4 membros na tripulação, e aqui nesse ponto o autor já viu necessidade de separar a tripulação pra não ter que ficar se repetindo muito no arco. Né? Então, tipo,
mas é uma coisa interessante, né? Que esses arcos estão mais interligados com o próximo do que eu imaginava. Eu não lembrava disso, por exemplo. Mas eles já estão, tipo, direcionando o próximo arco. Você já vê a Nami fugindo, você já vê os dois indo atrás de os olhos ó, indo atrás dela.
Sim, sim. E foi feito organicamente.
Até porque realmente, né? Não tem porquê. Esse é o arco do Sanji. Eles iam ter uma lutinha aleatória de capanga ali.
É, isso acontece com qualquer coisa, né, Lucas?
E aí mas, o Johnny. Então, mas
foi bom ele tirar eles dali pra
dessa vez foi bom.
Sim, foi bom.
E aí o Johnny e o Yosako, eles fazem novamente o papel de ferramenta do roteiro. Sim, e levam eles embora, e aí, tipo, depois um vai voltar pra trazer a mensagem. Tipo, é muito conveniente.
Precisava ser mais personagem,
né? Ferramentas, né? Tipo, uma
fase. Eles são dois pra poder fazer, tipo, um está lá e o outro está aqui. Sim, e, tipo, aí eles estão conectados porque um tem que encontrar o outro, então eles têm uma conexão. Beleza. Já volume 7, quando começa as lutas pós-Mihawk, né? As lutas com o bando do Krieg, a gente é apresentado, e aí eu queria puxar essa conversa também, a esse estilo de luta do Sanji, de ser esse cara que luta com os pés, e aí é o cara que tá sempre girando e chutando, e girando e chutando. E aí nesse ponto ele nem tem tipo nome de golpe, ele só tem esse estilo de luta. O que vocês acham disso? Vocês acham que funciona legal pro One Piece isso, ou pra um Battle Shonen falta um nome ali de ataque, alguma coisa assim?
Não, eu gosto bastante. Ele vai ganhar. É bom. Ele não tem nenhuma luta nesse volume, já não tem?
Não usa nenhum nome de golpe.
Nossa. É, então eu achava que no final ele já usava algum no golpe nomeado e tô. Mas aí.
Mas eu gosto bastante do estilo de luta dele. Eu acho que o Oda pensou nesse estilo de luta pra criar poses interessantes, o cara esticando a perna, que nem uma bailarina, sei lá.
E a composição visual dele, né?
Então, o design do personagem favoreceu isso, né?
É, ele é feito pra isso, né?
Sim, a roupa inteira dele ser preta, ele fica criando essas formas meio malucas, é muito bom, cara, é muito bom.
Sim, e a perna dele esticada, reta que nem um pau, isso é muito bom. Tipo, não tem joelho, parece que é só uma perna.
Sim. Dá uma impressão de, tipo, uma fluidez, um movimento, sim. E uma coisa meio, parece que nem é o corpo dele, são armas de verdade, umas armas que a gente não consegue compreender muito bem e tal, acho interessante.
Me lembra até os chutes do Luffy, inclusive, de vez em quando. O jeito que ele desenha, que a perna dele é grande, longa pra caramba.
Sim. Porém, todas essas técnicas são usadas inicialmente em Pearl.
Pois é, né, gente?
Ah, eu adoro esse personagem. Eu adoro, ele é muito ruim. Porque, sério, ele literalmente é uma joia em One Piece. Porque... tipo, ele é uma pérola, ele é baseado numa pérola, o design dele. O background dele é que ele morou na selva e ele tem um poder de fogo. Tipo, não tem nada a ver com nada, tá ligado?
Nada. No bando do Krieg. Não, e outra.
No bando do Krieg, exato.
Não, então, no bando do Krieg, que acabou de voltar todo mundo fudido, e aí ele, não, eu nunca recebi um golpe. Cara, você foi pra lá e voltou derrotado, alguma coisa você tomou, cara. Não, e outra. Ele fala, ninguém nunca me feriu. E aí, tipo, quando sai o sangue, todo mundo fala, não fica nervoso. Então, como que o pessoal sabia que ele ficava nervoso com o sangue?
Ah, não, mas isso é a bravata. Isso é a bravata.
É tudo bravata, cara. É muito papinho.
Não, mas tipo, a primeira vez que ele aparece, caraca, ele é muito ridículo. Porque ele é um cara gigante, só que ao mesmo tempo ele não é, tipo, grande, assim. Ele parece que é meio magro, mas ele é redondo. Tipo, o que tá acontecendo com esse cara? Tipo, pra ele tá esticado no dorso. Sei lá, é uma loucura.
E aí,
é
tipo...
Ele é um gordo fino.
E esse negócio redondo, tipo, na mão, no joelho e no cotovelo, é escroto. Mas o pior de todos é o do tronco. Porque tá sendo segurado, não tem sentido isso. É muito não, idiota.
Tipo, e tem muito espaço entre as coisas pra ele ser tão invencível assim. Esse personagem é muito bosta, puta merda.
Eu vou dizer que eu gosto dele porque o One Piece tem essa categoria de personagens que dá uma alegria de ver ele sendo espancado. E ele cumpriu isso. Quando ele é derrotado, é muito bom. E segundo, ele tem um ótimo momento, é incrível, mas ele tem que, tipo, o Sanji e o Zeff estão tendo uma conversa dramática, ele vai dar uma porrada no Sanji e fala: não tem nada a ver com isso, vocês estão parando de dar atenção pra mim.
Isso é interessante mesmo. Embora também não faça sentido, porque é mais um ponto de personalidade que não tem nada a ver com nada, que é tipo, ele também é sem honra.
Bom, mas aí é todo o bando do Krieg, essa é a característica do bando, eu acho que funciona. Sim.
Não, mas agora eu não tinha parado pra ver isso, mas realmente esse poder de fogo não tem nada
a ver. Poder de fogo não tem nada a ver.
É só porque, tipo, o Oda queria botar fogo no barco. É por isso, tipo, botar fogo no barco. Ah, esse cara agora ele tem poder de fogo também.
Se ele quisesse, ele podia fazer, tipo, o Gin bater as duas tonfas dele e fazer fogo. Porque dá pra fazer tanto sentido quanto. Ele podia usar a porra do Krieg, que tem um monte de arma, pra ter um lança-chama e botar um lança-chama real, assim, grande, e botar fogo nessa porra tudo, mas não. Teve que ser o Pearl.
Sim.
Ó, seguinte, essa luta com o Pearl, ela leva ao Gin, colocando o Zeff sob a mira da arma, e aí fazendo o Sanji apanhar, que desencadeia no flashback do Sanji. Vamos lá, flashback do Sanji.
Esse é bom. É o primeiro flashback verdadeiramente grandinho de One Piece, né? É o primeiro momento que ele dá dedicação a isso. E eu acho um ótimo flashback, sim.
O Leonardo, esse cara de agitação aí. Trágico de verdade.
É emocionante o flashback dele.
Eu acho que é um flashback que encaixa tão bem tematicamente com toda a história do arco de contar e justifica muito bem o personagem do Sanji. É. E toda a relação que ele tem naquele barco.
Porque o Luffy não era flashback, o Zoro já falou que era bem bosta, o Zop não tinha nada de triste, e agora a gente tem um passado trágico de verdade, né?
Agora a gente tem alguém arrancando e comendo a própria perna.
É.
Então, olha só. Pra começo, eu não gosto muito do jeito que o arco começa, que, tipo, é mais uma vez a porra dos cozinheiros comentando as coisas que a gente vai ver. Tipo, eles falam, nossa, o quê? Não, eu sei, mas, tipo, eles ficam repetindo as frases de um jeito, tipo, eles estão no meio da batalha, de repente ele fala, como assim tirou tudo do chefe? Explica isso direito. Tipo, não é o momento de explicar isso direito. O barco tá pegando fogo, velho. Tem um cara com cabeça de pérola batendo em você. Mas tudo
bem. E também não tem muito sentido pra mim, tipo, o restaurante não saber isso, eu acho. Sabe?
É um drama que eles criam ao longo do arco que eu acho chatíssimo, que é tipo,
não faz todo sentido o restaurante não saber. Eles criaram um parque e os caras chegaram lá pra.
Por que o Sanji e o Zeff precisam contar isso pra eles? Eles querem, não querem dar
eles
essa impressão.
São puta companheiros ali, ó. Eu achei que era uma história que seria contada.
Eles não são puta companheiros. O meu problema é que, como não, Lucas? O final do arco é todo.
O final tipo, é sobre ele. Ah, porra, eu amo vocês, seus filhos da mãe.
Mas eles não eram, tipo, super amigões. Eles eram, tipo, querendo relaxar.
Tá, mas enfim. Mas o problema pra mim também é que eles ficam com esse conflito meio que durante todo o arco. Tipo, o Sanji quer roubar o lugar do chefe. E tipo, eu tô lendo isso, eu sei que isso é mentira, sabe? Eu sei que isso é uma coisa que não vai levar a nada, entendeu? Tipo, é um tipo de drama tão desnecessário.
Não sei de onde você tirou que isso é um drama, porque isso gasta muito pouco tempo do arco.
Não chega a ser um drama, mas é recorrente o suficiente pra irritar um pouquinho, mas não chega a atrapalhar tanto, assim. Caramba, os caras tão nessa ainda.
O que me irrita de verdade é que parece que o Oda tá querendo meio que despistar o que ele vai contar, entendeu? Pra ter mais surpresa na hora que ele for contar. E tipo, parece que ele quer que eu acredite no que esses caras tão falando, entendeu? Quando ele fala, ele quer roubar o lugar do chefe. Parece que ele quer que eu acredite nisso. Mas não tem como eu acreditar nisso, porque eu sei que não faz sentido. Eu acho uma tentativa de iludir o leitor.
Se ele quiser que você pense que ele quer que você acredite, mas ele sabe que você não está acreditando.
Não.
Poxa. Caraca. Muita volta.
Enfim, e aí eu vou falar que é emocionante. Vocês falaram que é emocionante, eu acho muito mais piegas do que emocionante. Que eu acho que é mensagem pra criança meio...
Comer a comida, tipo, terminar o prato.
É tipo assim, caraca, velho, termina o prato. Que porra de mensagem é essa, velho? E não é nem uma visão... Leonardo,
você tá maluco?
Não, é nem,
puta merda,
não é nem uma visão inovadora desse problema. É tipo, ele pegou a opinião mais óbvia que existe sobre isso e ele colocou no personagem e é isso aí, entendeu? Tipo, o Sanji fica tendo flashback de, nossa, aquela vez que eu joguei comida fora, realmente eu fiz muito errado. Eu fiquei, caraca, velho, que piegas. Eu achei muito piegas. Eu acho piegasíssimos. Nossa.
Eu acho eu concordo que a mensagem é bosta. Ó, que crianças terminam e o que você tem no prato. Mas, tipo, porque eu também, quando eu terminei esse flashback, eu senti um pouquinho isso. Eu, tipo, ah, mano, vai se fuder. Porra, eu tenho 25 anos, você tá falando. E. Mas, eu acho que o jeito que foi construído pro personagem não é piegas. Eu acho um bom drama, sabe? Uhum. Você vê o Sanji ali, ele achava meio ridículo os caras comerem o prato que os clientes deixaram, sabe? Tipo, o que é meio, quando eu vejo isso, eu tipo, ah, meio patético mesmo, porque os caras estão comendo o resto da comida dos clientes. E aí constrói pra toda essa história dele, e você vê ele muito aos poucos guardando a comida e não dando, sabe? Eu acho super interessante.
Não, e outra, existe um pequeno twist que o mundo de One Piece é um pouco diferente do nosso, né? É, eles até falam isso, no mar você nunca sabe qual vai ser a última vez que você vai poder comer. Então, pra aquele mundo, pro mundo de One Piece, é um drama muito maior isso de, não desperdiçar comida do que no nosso mundo.
Inclusive,
por isso que eu acho que pra gente é uma mensagem meio piegas, mas pro mangá é uma mensagem forte.
Então, o arco começou com essa ideia, tipo, que tem um cozinheiro super importante e ele quer reforçar isso. Não é, tipo, não desperdiça comida. É, tipo, mostrar como um cozinheiro é importante naquele mundo. É um pouco diferente isso.
Sim.
Além de que não é só isso que o arco trata. Tem toda a relação do Sanji com o Zeff que não tem só a ver com isso. É um meio que faz eles ficarem interligados. Tem toda a ideia do Sanji querer encontrar o Blue, que o Zeff, tipo, cria um carinho com o personagem.
A única coisa
pode falar, Judeu.
A única coisa que eu acho meio bosta nesse flashback é a motivação do Zeff. Que, tipo, ele comeu a própria perna porque ele escutou um garotinho falando que ele tem o mesmo sonho.
É, isso é um pouco estranho mesmo.
É, porque mas ele bate de frente com a mensagem um pouco mais forçado, mas bate de frente com a mensagem do Luffy e dos Shanks, né? Mais ou menos a mesma ideia. Ele apostou o braço dele pra juventude, o Shanks, e aqui ele apostou a perna dele. Mas não sei. Mas é porque, assim, pra todos os efeitos, mesmo que ele pegasse a comida do Sanji, ele não ia sobreviver, sabe? Então, tipo, ele não tinha porque matar uma criança, sabe? Então, sei lá. É um pouco overdramatic, é dramático demais.
É, chore,
mas...
por favor.
Mas eu acho que não é tão forçado. Só é super dramatizado.
Eu não quero reconstruir o mangá, mas eu acharia muito mais interessante se o Zeff tivesse de propósito pego o tesouro. Porque, tipo, daqui a pouco vou me resgatar e eu vou guardar o tesouro e o garoto fica aí guardando a comida. E aí, tipo, aos...
Mas aí não bate com a mensagem dele. Porque o Zeff, ele já tinha. Quando ele aparece, ele, tipo, os caras estavam roubando a comida do navio e ele bate nos tripulantes dele lá e fala: não rouba comida de ninguém, sabe? Então, tipo, comida, pra ele a mensagem de comida se sagrada. Ele já era um cozinheiro, então, tipo, seria, acho que seria mais piegas ele se tornar desse jeito por causa disso nesse momento. Não sei.
Sim. Eu falei com muita raiva, realmente, porque me irritou. É porque comida é uma coisa importante pra mim. Eu achei que ele tratou de um jeito muito melodramático.
Ai, meu Deus.
Desculpa, Luca. Mas eu, na minha anotação aqui, eu comecei dizendo, o arco em si até funciona. Então eu não odiei esse arco, tá bom? É só que as coisas que me irritam nada. De verdade, entendeu?
É só que você vê o arco como um instrumento narrativo, não como uma história.
Ó, eu tenho uma crítica ao Zeff como personagem de forma geral, que eu não sei se vocês vão concordar. Mas perder a perna e acabar com a carreira é uma puta da preguiça dele, né? Porque ele consegue lutar de boa com a outra perna.
É
que se ele for usar
perdeu uma perna... parte da mobilidade dele, ele não consegue ter a mesma força.
Ah, cara, o primeiro vilão que a gente vê nesse arco é um cara que trocou o braço dele pra um machado. Dá pra ele pôr uma perna mecânica pseudo ali, qualquer coisa. É muito mais fácil do que uma mão, sabe?
É, eu acho também. E também, tipo, o cara joga uma bomba.
Ele não quis, ele não quis voltar.
É muito mais fácil lutar sem um braço do que sem uma perna, no caso.
O cara jogou bomba nele e ele apagou a bomba com o pé, só com o vento do movimento do pé.
É. Pô, essa perna de pau é uma coisa mais clara de
preparado agora. Isso aí já é mais força que o Bunny.
Leonardo, olha essa história. Os caras estão mostrando pra gente que, ele já foi pra Grand Line. Ah, esses caras foram pra Grand Line e não aguentaram. Ah, veio um puta cara foda da Grand Line e ele é foda mesmo. Tipo, ele não tem força pra lutar na Grand Line. É isso que tá mostrando. A Grand Line é foda.
Ele não foi uma espada ali em vez da perna de pau.
Então, aí que não, tá. Ele bem. Não é forte porque ele não quis. Tipo, ele perdeu a perna e falou assim: ah, agora eu não tenho mais perna.
É porque ele tinha que cuidar do Sanji.
Não foi preguiça, na verdade. É porque ele quis. Ele falou que ele deve ter tido um trauma nessa ilha bizarra aí. E aí ele quis ter um restaurante, não foi?
Ele gera um sonho dele. Eu acho que ele já mencionou, já tinha essa ideia antes.
Pensa em Dragon Ball. Aí o Vegeta, quando ele aparece, corta um rabo dele e fala: não vai mais dar pra lutar. Eu zapo esse rabo. Putz. Não, deixa, vai. Vou virar cozinheiro.
Mas o rabo era muito importante, então.
Enfim, terminado então o flashback, a gente conversou aqui bastante de forma geral. Aí parte pras lutas mesmo, aí não tem muito segredo, né? Sanji com o Pearl, o Sanji com o Gin e o Luffy com o Krieg. É. Já caminhando pro último volume. Primeiro, então, Sanji Pearl, foda-se, eu não quero mais falar de Pearl aqui. Sanji Gin.
Ótima
luta. Vocês acham que, tipo, a conclusão, que o Leonardo falou?
Ótima luta, tava zoando só, desculpa.
Tá zoando? Você não achou ótima?
Não, a do Studio Pearl eu tava dizendo. Desculpa, meu timing foi péssimo.
Entendi. É, foi.
Achei que você tava falando da do Gin e do Sanji. O que vocês acham da luta do Gin e do Sanji? Do Sanji não conseguir vencer o Gin vencer, ter a redenção.
A gente já falou da redenção, que eu achei ruim.
É. Sim, mas do acontecimento, tipo, pô, o cara é um protagonistinha e não ganhou.
Ele tava todo espalhado, né?
É que ele já meio que enfrentou o Pearl antes, mas mesmo assim, acho interessante isso.
É a situação contrária. O Sanji poderia ter chutado o cara pra fora do navio, agora o Gin poderia ter matado o cara a qualquer momento.
É, verdade, há uma reciprocidade aí. Faz todo sentido. É legal, eu não tinha pensado nisso. Faz todo sentido. O Sanji, tipo, ajudou ele quando ele tava na bosta e o Gin não quis finalizar o Sanji quando ele tava na bosta. Uhum. Faz sentido. Tem algum sentido aí.
Estruturalmente faz sentido. Realmente só me incomoda a construção pro Gin, que foi ruim, como eu já tinha comentado.
Eu acho também um pouco estranho que a gente não comentou que é essa devoção do Gin pelo Krieg, que eu não entendi muito do porquê, assim, tipo, o cara é tão cuzão, o que tem
o Krieg era mais forte, né? Tipo, ele era o cara que respeitava a força e o Krieg era mais forte, em teoria.
E acho que faz parte, eles eram pessoas do mesmo bando e o One Piece só construiu essa ideia de respeito a quem é do bando, assim, mesmo que o cara seja um cuzão.
Eu acho estranho também, tipo, mesmo depois de tudo isso, ele continuar gostando do cara, tá ligado? Ele, tipo, levar o cara embora naquele barco cheio de gente, então.
É meio que gratidão e, tipo, vou consertar ele, comigo vai ser
qualquer
diferente.
Coisa, tipo, nem é tão explicado, nem desexplicado, não. É só, é o que é mesmo.
E Don Krieg? Luta e estilo de luta do Don Krieg e a luta em si. Vamos conversar um pouco sobre isso.
Talvez antes. É porque eu falei isso no último programa e vocês, não tem problema, porque o One Piece é assim mesmo. Mas não começa a incomodar um pouco que o Luffy leva toda essa porrada e não tem consequência nenhuma?
Nem um pouquinho. A consequência é meio teórica, né?
Tem, mas é teórica. Aqui sim. Aqui acaba sendo. Aqui acaba ele tomando uns golpes meio fudidão. E porra, toda hora os caras falam, agora não dá mais. Agora não dá mais. E aí, tipo, ele tá de boa. Aí, tipo, agora não vai dar mais mesmo. Aí ele tá ainda de boa.
A mensagem era de superação mesmo, né? Mas, tipo, foi pra mim martelou prego vezes demais.
E ele acaba desmaiando, então, tipo, teoricamente no fim teve uma consequência. Mas, tipo, é um desmaio que acontece em toda a luta dele, praticamente.
Mano, uma estaca mó grande atravessa, tipo, a mão dele, e aí, tipo, no final do arco não tem um buraco ali. É normal?
Isso eu acho que tem que aceitar, porque nem todo mangá é Shigurui, sacou?
Sim. Eu acho que tem que aceitar também, tipo.
É, Battle Show, né? Tipo, ele cura mais rápido todo mundo. Tipo, o Zoro, por exemplo, que é mais fraco que o Luffy, ele só dorme e se cura magicamente. Então, tem que aceitar. Eu acho que a gente tinha que discutir um pouco essa lança, esse pirulito de bomba aí do cara.
Que não faz sentido.
Essa é uma arma muito maluca, né?
Eu acho que, assim, comentando, de forma geral, o Krieg, nesse começo de mangá, a gente tá naquela coisa, né? Tipo, os vilões, ele teve um cara com Akuma no Mi, teve um cara que, tipo, era só fodão, que era o Kuro, e aqui a gente tem um outro cara que, tipo, a fodice dele são armas. Então eu tô achando que tá rolando uma variação bem interessante aqui, até o momento. Tipo, cada perigo, ele é um perigo diferente mesmo. Então, tipo, um cara era sobrenatural, o outro, tipo, a habilidade, ele é muito rápido e sanguinário. Esse aqui não, esse aqui você não sabe o que vai acontecer. Você vai dar um soco, ele vai tirar a camada de espinho. Você vai relar na lança, a lança vai explodir. Ele vai atirar em uma bomba e a bomba vai virar shuriken, sabe? Tipo, são desafios diferentes que tornam as lutas dinâmicas diferentes, né? Então, tipo, isso já é interessante. E mais, pra essa luta específica do Krieg, foi a primeira vez que a gente teve uma dinâmica de perigo iminente do Luffy cair na água.
Verdade.
Isso é interessante mesmo.
É um contra em que causa uma restrição que modifica a forma como a luta ocorre. Eu acho isso interessante também.
Uhum. É, porque a gente não tem nenhum tipo de tensão pelo Luffy ser mais forte que o cara. Tipo, ele claramente é mais forte que o cara. O cara, tipo, tá só...
Só que ele tem mais armas e ele tem a vantagem de estar num lugar.
O terreno é vantagem, também o fato do cara ser não ter honra nenhuma. Tipo, por isso que ele conseguiu segurar o Luffy tanto tempo, senão.
Eu queria dizer que eu gosto muito do conceito dessa luta. Tipo, contra o Kuro era meio que uma batalha ideológica, porque o Kuro queria deixar de ser um pirata e o Luffy quer, tipo, ser o maior pirata de todos os tempos. Então, nessa, o confronto ideológico é que o Krieg é esse cara que se esconde atrás de um bando de arma, de armadura, e não luta com honra. Tem 5 mil caras, e o Luffy luta sozinho, tipo, vai encarar ele de frente, não vai usar de subterfúgios. Eu acho essa uma ideia interessante pra um adversário do Luffy, por isso que eu acho uma luta boa.
É, só é triste que, tipo, ele luta assim sem armadura, mas também os, como o Judeu falou, os machucados dele não mudam nada, assim, né? Tipo, ele paga o preço, mas não recebe nada em volta, em troca.
Bom, ele sofre na hora da luta.
É o contrário, na verdade. Ele recebe uma coisa, mas ele não paga preço nenhum.
Mas ele sofre na hora da luta, por exemplo, quando ele dá um soco no meio daquela parede de espinhos que ele cria.
Ele sofre naquelas, né? O Krieg se machuca muito mais que ele.
Tipo, sim, esse é o ponto.
Ele fica com a mão toda cheia de espinho, mas continua usando essa mão normal. Não é que ele para de usar essa mão. Ele
é tipo, perfeito de
borracha. Não, mas a mão dele tá perfurada. É, perfurado é diferente. Da reclamação do volume anterior, eu acho que aqui, aquela reclamação do volume não, do programa anterior, aqui essa reclamação realmente faz sentido. Ocorre muitos danos ao Luffy e parece que não causa efeito de verdade.
Acaba não parecendo tanto, porque pra mim, pra ter uma luta boa, a gente tem meio que tá torcendo pelo underdog, né? Tipo, pelo cara que não tem muita chance de vencer. E aqui nunca parece que ele tá tanto na desvantagem no final das contas. Sei lá, se ele tivesse dado um soco e aí, tipo, beleza, eu não posso usar mais esse braço? Pô, meu, ó, que dinâmica mais interessante poderia ter sido.
Depois eu começar a usar o Peck, né? O Sanji, talvez. Só o Peck.
É, uma coisa assim. É.
Poderia ter desenvolvido.
Poderia ser interessante, mas eu acho que não é tanto assim, não.
Outra,
como é que ele derrota ele mesmo? Ah, é verdade.
Bazuca, aí depois ele ainda joga uma rede em cima do Luffy, o Luffy pega com os pés torcidos.
Ele usa o pé no final. O Bosch tá querendo dizer que ele usa o pé no final, mas antes ele deu dois socos.
Dois socos da sequência. Bom, acho que não tem muito o que dizer, a luta foi isso. O que vocês queriam falar do pirulito que explode? É uma ideia bizarra que não faz o menor sentido.
Como é que uma coisa pode explodir e continuar ali, entendeu? Então não explodiu, caralho.
Não vamos entrar nesse mérito, Leonardo. Não vamos.
Explode pra fora
dos traquinhos e...
Eu achava problemático que nunca... Tipo, a explosão não dava nada, nem um kickback pro Krieg.
Também tem isso. Os caras falam uma hora, tipo, quanto mais forte ele bate, mais forte é a explosão. Tipo, isso nunca se torna relevante. Eu fiquei tentando pensar, tipo, como é que... Será que ele tem, tipo, vários canhõezinhos em circo, que é quando explode, todos atiram ao mesmo tempo, parece?
Não,
mas,
sabe, irrelevante. Não é o tipo de...
Mas, porra, ele explica várias coisas necessárias pra explicar isso. Mas eu gosto da cena do Sanji pulando pra salvar o Luffy.
Manda uma carta reclamando.
Tipo, o Luffy cai e ele fala, legal, ele caiu. E o cara fala, na real, ele não sabe nadar, né? E aí o Sanji fica tipo, porque não me avisou?
É verdade. Falando já depois do final da luta, eu acho legal esse conceito, porque o Luffy é esse protagonista que inspirou quem tá ao redor dele, e o Sanji é essa pessoa que desistiu dos sonhos e tal, e o Zeff mostra isso pra ele, tipo, diretamente. Ó, o Luffy apresenta pro Sanji essa ideia, tipo, que vale a pena lutar pelo seu objetivo e enfrentar tudo. É o convencimento que o Sanji tem.
Só me incomoda que são diálogos muito literais, né? Que o cara tipo, fala o Sanji literalmente precisava isso aprender diretamente.
Ele fala isso pro Sanji porque o Sanji precisava aprender. É bem
não,
simples.
Não, eu sei, mas tipo, o autor tá criando uma resolução de personagem só em diálogo, basicamente. Isso, eu acho que podia ser um pouco mais...
Teve um arco inteiro pra isso, o Sanji se desenvolvendo. Inclusive, o Luffy também mostra pra ele, comparando a situação dele com o Shanks, que tipo, você morrer não vai te deixar quem te salvou feliz. Criar essa dívida de gratidão aí não é uma boa ideia, cara.
É, esse diálogo eu gosto. Esse do Luffy eu gosto.
É, esse diálogo eu gosto também. O que eu não gosto é realmente depois ali...
O Don Krieg.
E aquele teatro...
Nossa, aquele teatro é muito bosta.
Ah, isso eu acho meio bosta, puta merda.
Porque daí é onde vai esse drama que eu falei que tem do restaurante não gostar do Sanji. E tipo...
Não, e ninguém mais tava... Depois de tudo que aconteceu, ninguém mais tava acreditando naquilo, né? Eu não precisava.
Sanji
não ia acreditar naquilo, nem que ele não tivesse ouvindo.
Não, e era óbvio que se eles tivessem sido sinceros com o Sanji, que foi o que aconteceu, tudo teria se resolvido, entendeu? Pra que eles precisavam tentar mentir pro cara?
Porque o roteiro exigia que tivesse uma mudança de mentalidade do Sanji, tinha que ter algum acontecimento que fizesse a mentalidade dele mudar, como se toda essa luta e a própria inspiração do Luffy não fosse suficiente, precisava de um empurrãozinho de alguém.
Esse é o problema, já teve e foi bem feito a parte anterior, aí não precisava disso.
E é um diálogo muito bosta também.
Era uma boa ideia, acontece.
E é um diálogo muito bosta também, é tipo, os caras fazem lá o teatro e aí o Luffy aparece ali, não, na verdade a gente gosta dele, a gente só fez isso porque a gente quer dar motivação pra ele. E isso é resolvido com o Sanji atrás da porta, escutando.
Isso eu acho meio chato. Mas a despedida em si eu gosto.
É uma página boa, tipo, todo mundo chorando. É porque, assim, pra todos os efeitos, o Sanji ele é o primeiro que tem alguma coisa que ele tá deixando pra trás pra entrar pro bando. O Zop tinha mais, tipo, foda-se, né? Tinha 3 moleques e uma menina que queria muito o corpo dele, mas ele não percebeu.
É verdade.
O Zop já queria ir pro mar, né? Tipo, ele já tinha isso como objetivo.
Sim. O Sanji, ele tá se despedindo, e a gente tá vendo ele se despedindo de todo um mundo que foi construído nesse arco inteiro, né? Tipo, o barco, o chefe, os cozinheiros. Então, tipo, acaba sendo um pouco mais impactante mesmo. É uma despedida mais legal.
Sim. E o porque ele tem um flashbackzinho de uma página só. E esse eu acho bem feito, porque tem um quadro do Sanji sozinho no restaurante. Tem bastante peso dramático pro personagem. E aí depois ele entra no arco, no flashbackzinho, mostrando como foi a vida dele e tal.
Uhum.
Faz sentido, é uma coisa que ele estaria lembrando. E também aparece o Yosaku na boca de um peixe.
Caralho, aí, o mensageiro, a ferramenta de roteiro.
Mas eu gosto deles. Esse é uma ferramenta de roteiro mais cool que tem.
Mas não faz o menor sentido esse peixe pular no parco, né?
Mas antes de terminar esse arco, uma coisa que eu queria comentar de temática é que One Piece tem um negócio muito forte com o propósito ter dado. A ideia, tipo, de você cumprir o sonho, o objetivo do seu mentor ou a pessoa que você idolatrava.
Isso que você tá falando, isso ainda não foi dito no mangá, não.
Bom, enfim. Tá. O Sanji tá querendo cumprir...
Já foi dito, sim, na abertura.
Não foi, não. Não,
não, não é foi no mesmo, isso é só no capítulo 100. É no capítulo 100. Mas, de qualquer forma, essa temática...
É uma temática presente no mangá, que isso, gente.
Essa temática já está presente, a gente vê nesse arco que apresenta ela bem claramente. O Zoro lembra da Kuina e, tipo, que é o objetivo dela e ele vai... quer enfrentar o Mihawk por causa disso. O Sanji quer levar tipo, o objetivo do Zeff, que ele assimilou. Ele já tinha, mas ele passou a assimilar de verdade. É tipo o grande objetivo agora dele. Eu gosto dessa temática de One Piece, eu gosto dele já estar apresentando ela.
Beleza. Sim, é verdade. Aí eu tava pensando, acho que não vale muito a pena falar desse final do Arlong Park agora, né? Talvez só pra...
Não, eu acho que a gente pode começar a falar do que a gente já tem aqui, pra pelo menos setar a base pro que vai começar. Porque fala basicamente do que tem aqui. Que é, por exemplo, ó, transição entre a Baratie e o começo do Arlong Park, a gente teve aí um infodump curioso.
Sim, né? O volume termina muito bem, né?
A gente teve... teve a apresentação do conceito do Shichibukai, que só o único comentário que eu vou fazer sobre o futuro do mangá, aquelas silhuetas não tem nada a ver com Shichibukai.
Não, naquela silhueta não tem nenhum Mihawk que eles já tinham apresentado. Tipo...
Dava pra você extrapolar e dizer que algum deles ali era.
Mas a espada dele é muito maior.
Eu não tava usando aquela espada. Tem até um chapéu que pode ser o do Mihawk.
Enfim, e aí apresenta o conceito do Jinbe e apresenta os homens-peixe, e aí tem o Erlong. Então, tipo, teve uma boa transição de informações. E que aí a Nami fazia parte desse bando também. E aí já apresenta, tipo, no mesmo capítulo, faz tudo isso, já apresenta o design do Erlong, já apresenta que a Nami é do bando, já apresenta, tipo, três caras do bando. Tipo, é uma descarga de informações muito grande, né?
Eu queria dizer também que essa transição tem uma das melhores piadas do Luffy, que é ele desenhando os homens-peixe.
Essa piada é genial. Eu achei muito engraçada. E, tipo, não é só engraçada, mas ela também é útil pra ti. Porque quando ele fala homens-peixe, a gente nunca tinha visto homem-peixe. E ele desenha e tu fica, o que será que é homem-peixe, né? Porque não deve ser isso. E aí quando aparece, o design fica mais interessante pra tu não saber, né?
E tem um detalhe também que, tipo, o Sanji tá olhando e tá rindo enquanto, tipo, ele também tá, tipo, de boa enquanto o outro tá contando um negócio todo sério lá.
Então, ele riu do primeiro, fala... Segundo não, tem nada a ver. O segundo e o terceiro fica nervoso já.
Acho muito da hora o Oda ter colocado uma tatuagem, assim, do bando na Nami, porque é um negócio permanente, assim mesmo. Você vê que ela... Você compra mesmo a ideia de que ela talvez esteja traindo, né? Você, tipo...
Não, é porque tem uma página...
Vocês desde o começo acham que, tipo, tem alguma coisa?
É porque já tem uma página no volume anterior dela, tipo, olhando. Será que um dia, se eu voltar, eles vão me perdoar?
Chorando, né?
É.
Isso é bem... Mas isso me incomoda um pouco, na verdade, no começo desse arco. Que é o fato dele fingir muito pesado que a Nami é do mal.
Ele não finge que é do mal.
Ele já quebra com o Zoro.
Mas eu não sei, será que colocar...
Quebra
isso
bem
é uma
rápido.
Coisa que me incomoda, que a gente não comentou, na verdade. Que são essas caixinhas com o nome dos personagens e a ocupação deles. Que isso me incomoda um pouco. Nossa, eu acho...
Incomoda? Sério? Eu acho bem legal.
Nada demais, não.
Jesus, gente. É um jeito que poderia apresentar o personagem, é tipo um jeito artificial de apresentar?
Não, um jeito artificial de apresentar seria alguém falar o nome do personagem desnecessariamente.
Caraca, mas isso é tipo
uma coisa... Aquele ali é o Arlong, o
cara, mas isso é 100% linguagem de quadrinho. Tipo, nossa, é a mídia...
É que eu não leio essas coisas, eu não leio. Eu não leio, eu pulo tudo isso. E sei exatamente quem é que... Eu pulo, eu vou ver ali, o cara com cara de rato. Ah, entendi.
Normalmente que ele é Marisa, eu não leio alcunha. Nome eu leio. Alcunha, normalmente eu passo meio por cima. Mas nome, com certeza, eu leio.
Sei lá,
mas ele desmente logo muito rápido que a Nami tem, terceiros motivos aí com a cena do Zoro, que é fodíssima pra mim.
Sim, eu gosto.
Mas o fato dele escrever que ela é uma líder dos piratas. Eu não lembro dela ser uma líder depois, tipo, dele. Porque parece que ela é só mais uma capanga dele.
Ah, cara, isso é muito relevante.
Eu sei, mas é que pra mim isso é uma tentativa de tentar mostrar que, tipo, olha, é uma líder. Isso quer dizer que ela realmente é má. Ela não é só, tipo, uma capanga aleatória.
É porque ela é muito importante pro bando também.
Ok, tudo bem. Não incomoda muito, é só um detalhezinho.
É, enfim. Arlong, design. O que vocês acharam?
Foda.
Bem interessante.
É muito bem bom. Legal, né? Tipo, é a primeira vez que a gente vê um homem peixe e, tipo, impõe respeito. Você olha e fala assim, caralho, que bicho é esse que além de ser um homem-peixe ainda tá usando roupa havaiana?
Não, e um chapéu parece de russo, sei lá o que é isso.
Ah, tá.
Chapéu de russo, havaianas...
E o anel que não tem argola, que tipo um anel fincado no dedo, parece.
Que é piercing, né?
É piercing que chama. E esse também é outro personagem que é mostrado grandão, mas... Ele é grande de fato, então esse faz sentido, né?
Na página seguinte ele faz a comparação, né? Ele já põe de frente com outro cara e mostra que ele é o tão.
Sim. E eu gosto muito do começo desse arco, que tipo, já estabelece um cenário que eu acho muito mais interessante que o anterior, por exemplo, que é essa coisa da corrupção da Marinha. Já planta que vai ter alguma coisa política, talvez, nesse arco. E estabelece a Nami como essa... Tipo, reestabelece a Nami. Porque os outros personagens dos outros arcos, eles apresentam os personagens, mas a gente demora um pouco mais pra comprar eles, né? A Nami a gente já comprou ela nos outros arcos, então a gente já conhece ela. E aí quando mostra o drama dela, é mais fácil de se identificar, né? A história já começa, tipo, um passo à frente das outras nesse sentido.
Uhum. É que o Arlong já mostra que vai ser o primeiro vilão realmente sério, que vai ser uma ameaça de verdade, porque ele é hypado antes de aparecer, sabe? Bem antes, tipo, ele mostra a recompensa dele antes, é um número mais alto do que a gente tinha tava acostumado naquele momento.
Sim.
É bom, eu concordo.
É bom.
É...
Capítulo do Soap também, que eu acho bom.
Eu acho ok. Eu não acho nada demais muito que aparece do Zop aqui. Tipo, é meio muito transição.
Acho bem engraçado. Acho bem engraçado ele prender o Zoro, por exemplo.
E, tipo, se largar ele.
Sim, exato.
Ah, tipo, é. Vacilou.
Pode, isso é legal. Pode,
vacilo, dizer, na verdade.
Vou dizer pro
é Luke, escroto, né?
Até o fim. É muito bom isso.
Ah, bom. No último capítulo é desse isso. volume... A gente apresenta pra Nojiko, que é a irmã da Nami, que aparentemente então há motivos pra Nami estar ali e ter se sacrificado, aparentemente, pro futuro, vamos descobrir o que acontece. Tem esse Genzo, que é o cara do catavento na testa, com um monte de cicatriz, e que aí eu gosto bastante da cena que o Arlong tá em pé do lado dele, porque aí a gente vê o Arlong em pé pela primeira vez, sabe? Tipo, a gente viu ele sentado, a gente viu que ele era grande, mas a gente, tipo, não tinha visto quanto, e eu acho que é um bom jeito de você terminar o arco, tipo, um cara, um vilão, terminar o arco não, né? Terminar o volume. O vilão imponente colocando terror num personagem que aparentemente é relevante porque ele tem o nome dele na caixinha.
Uhum. Foi bom mesmo. Eu gostei. É.
Fica as expectativas. É, fica as expectativas pra como vai ser esse arco nos próximos volumes.
É. O cara não pensa em volumes, obviamente, pelo menos não nesse começo do mangá. Mas foi uma ótima deixa, sabe? Tipo, terminou o oitavo volume muito bem.
Não, ele pensa um pouco sim. Claro que ele não calcula exatamente, porque não tem como calcular exatamente, mas ele às vezes decide, tipo, de certa forma, se o volume vai ter 10, 11 ou 9 capítulos, com qual capítulo é melhor pra fechar.
Ah, sim.
É, no
sim,
começo isso é nem tanto. Ainda, Lucas, ele ainda não era tão popular, ele não tinha tanta decisão pra quantidade. Sim, ele tinha uma quantidade estabelecida e ele tinha que fazer aquilo.
Não sei quando ele decidiu fazer isso, mas eu lembro de ter lido que ele pensa assim, tipo,
quando ele começou
qual dos capítulos
famoso.
É o melhor pra quando fechar
ele...
o
livro. Até Naruto tem alguns volumes que ele escolhe alguns capítulos a mais, outros a menos. É. Eles fazem isso, assim, mas... É,
sim, sim. Quando ele começou a ficar famoso mesmo, ele começou a fechar os mangás da forma que ele queria. Tipo, se ele quisesse colocar 13 capítulos pra ficar bom, deixavam.
Sim, mas claro que ele não tem como planejar, tipo, porque tem que ter média de 200 páginas lá. Não dá pra ele ir muito além disso.
Ou
muito
mas o cliffhanger do capítulo em si é bom, porque se tu for olhar o capítulo anterior, o último quadro é legalzinho, mas não é tipo um cliffhanger de fato. Agora o último quadro desse capítulo é tipo, estabelece bem que vai ter alguma coisa grande a seguir.
Uhum. Maravilha.
Sim. Maravilha, gente. Eu acho que tem considerações finais, porque tipo, o que adianta ter considerações finais se a gente sempre vai mudando as considerações, né?
Faz
sentido. Até porque a consideração não é final. É uma
jornada
contínua.
É. E a consideração então é final vai ser só daqui a 20 anos, quando o mangá terminar.
Exato.
Ou não,
vocês podem morrer antes. Então, esse programa volta mês que vem e nós estamos de volta no podcast semana que vem. Obrigado a quem nos acompanhou aqui e já vão lendo os próximos 4 volumes, hein? Vamos lá.
Será que já termina a longo prazo? Já, né?
Sim,
já termina. Sim. Mas a gente não sabe, a gente só vai descobrir.
Ali, isso. Não, na verdade deve terminar sim, porque no capítulo 12 volumes deve ser assim. No capítulo 100, né? Então já deve ter
Deus já queimou a largada. Deus já queimou a largada, já leu tudo.
100 já é depois de Logtown, Lucas.
É, então.
Tudo eu já li também.
Volume 12 não, já tá. Deve. Então a gente já entra na Grand Line no próximo série. Olha só.
É isso aí.
Até mês que vem, então.
Até mês que vem neste programa. A gente podia fazer tipo uma catchphrase de One Piece.
Assim,
tipo.
Ah, não.
Tipo, navegue conosco até.
Não.
We are
on the cruise to read all the chapters. We are.
Não.
Adeus.
Acompanhe-nos em mais uma aventura mês que vem.